E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Livro de Atos dos Apóstolos. Glória seja dado ao nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Quero externar a minha gratidão a Deus, né, por estar aqui, para juntos podermos exaltar e adorar o seu santo nome, né? É sempre para mim uma honra estar pregando para o grupo local, né? Eternos Adoradores, né? Um grande grupo que Deus tem abençoado. À frente do trabalho, irmã Beatriz e o pastor Anderson, homens e mulher de Deus que Deus tem abençoado. Em nome de Jesus, esse grupo que Deus tem abençoado grandiosamente. É um prazer ser um canal de bênção para vocês essa noite. Não deixar também de agradecer aos filhos da promessa. Esses dias nós estávamos lá dando glória a Deus com eles. Foi bênção, Deus abençoou. E eu glorifico a Deus, a toda a igreja, que Deus abençoe de uma forma especial, tá? Eu prometo ser bem breve, tá, irmãos? Até meia-noite a gente termina o culto, tá? Você vai para casa no domingo ainda, tá bom? E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Quem está com desejo de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus, eu tenho palavra de Deus para você essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo de número 8. Glória a Deus, exaltado, glorificado é o seu santo nome.
Aleluia!
Os irmãos encontraram, amém?
Amém!
Mas recebereis a virtude, em algumas traduções vai dizer poder, né? Virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, também em toda a Judéia e até Samaria, e depois até aos confins da terra. Se assente glorificado a Jesus. Glória a Deus.
Aleluia.
Povo de Deus, é uma palavra gloriosa quando falamos sobre o grupo dos jovens. Quando falamos de jovens, nós falamos da igreja que muito em breve estará com Cristo nos ares. Esse texto Deus me deu em um momento que eu estava clamando ao Senhor na madrugada em favor da igreja, em favor dos jovens da nossa época, nosso tempo presente. E Deus me falara acerca de alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo. A juventude jovem só vai vencer os pratos, só vai vencer os prazeres desse mundo, resistir a partir do momento que essa juventude está cheia do Espírito Santo de Deus. Não há outro meio para vencer os prazeres do mundo a não ser estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando falamos cheio, eu não falo da questão de pela metade, mas sim por completo, ao ponto de transportar essa juventude de poder. Quando falamos de uma vida cheia do Espírito Santo, nós falamos de alguém diferente em uma geração caótica, alguém que se destaca, alguém que se posiciona diante de um mundo perverso, diante de um mundo que está indo ao seu fim, à sua ruína. E quando lembramos de um jovem cheio do Espírito Santo, é alguém que se posiciona contra os prazeres desse mundo. É alguém que se posiciona contra a direção que o mundo está indo. Quando falamos de alguém cheio do Espírito Santo, nós lembramos de diversos homens na Bíblia que foram cheios, estavam cheios do Espírito Santo, resistiram os prados, os prazeres do mundo e tiveram vidas vitoriosas em Cristo Jesus.
Aleluia.
A única maneira de ter uma vida vitoriosa é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A atualidade, ninguém está mais pregando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos querendo privilégios, nós estamos querendo ser abençoados por Deus em diversas áreas da nossa vida, mas esquecemos que o mais importante é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quem tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ele é diferente, jovem. Você sabia disso? Ele é diferente, ela é diferente. Ele pode estar passando retaliação, mas se ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não dá crédito à retaliação. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode até ceder um espaço em sua casa para receber alguém, para ajudar alguém, e esse alguém sai falando mal, dizendo que ele não ajudou, que você não abençoou ele. Você não dá crédito ao que os outros falam de você, por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você vem para um culto de domingo e não tem a oportunidade de cantar, também não tem problema, por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. As dificuldades estão chegando, a porta está fechada, mas você não abaixa a tua cabeça, não anda frustrado. E por que, irmão Samuel? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Nada abala o jovem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Nada para os projetos de Deus na vida do jovem que é cheio do Espírito Santo de Deus. Tem jovem cheio do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus.
Aleluia.
Mas quando a igreja se posiciona a pregar acerca do Espírito Santo de Deus, que ele é colocado em terceiro lugar quando falamos de Trindade, mas ele tem o mesmo poder do Pai e o mesmo poder do Filho. Porém, a tarefa do Espírito Santo, ela é diferente. O Espírito Santo é aquele que vem para estar conosco. Foi prometido no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava subindo ao céu. Jesus falou: olha, eu vou subir para o céu. Na visão dos discípulos, tudo estava acabado, tudo estava terminado. E por que, irmão Samuel? Porque aquele que dava segurança aos discípulos estava indo aos céus. Aquele que tinha a palavra de conforto, a palavra de sabedoria, que estava entre os discípulos, estava indo assunto ao céu. E quem sabe no coração dos discípulos surgiu uma grande preocupação. Por quê? Porque eles entendiam que sem Jesus eles não conseguiam ir para lugar nenhum. Sem Jesus ele não ia ter uma palavra de conforto, uma palavra que alegrava os seus corações. Sem Jesus eles não iriam viver milagre. Sem Jesus eles não iam viver a multiplicação. Eles não iam ver o cego voltar a enxergar. Eles não iam ver o mudo voltar a falar. Eles não iam mais ver o morto ressuscitar. Por quê? Porque Jesus estava indo assunto aos céus. Só que Jesus alegrou os seus corações quando disse: olha, vocês farão obras maiores do que eu faço, vocês farão prodígios maiores do que eu faço. Escuta aqui, jovens, vocês serão mais cheios do poder do que eu sou. Jesus estava dizendo isso. E quando ele sobe ao céu, ele olha para os discípulos e diz: olha, ficai tranquilo, porque nessa mesma nuvem que veio me buscar e me levar ao céu, esta mesma nuvem voltará para me trazer até você.
vocês, para levar vocês aonde eu estiver. E aonde eu estiver, vai estar vocês também. Mas nesse tempo de aguardo, nesse tempo de espera, eu vos dou o Espírito Santo da promessa. Porque Jesus fala acerca do Espírito Santo da promessa, porque o Espírito Santo, ele fora prometido, ele fora profetizado através de alguns profetas da antiga aliança. Alguns profetas se posicionaram para dizer, para falar acerca daquele que viria, acerca daquele que estaria, acerca daquele que iria consolar o povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, Joel, quando ele fala no capítulo 2, dizendo: olha, vai vir um sobre vocês, vocês serão cheios dele, vocês terão poder através dele. E aqui é algo que me chama a atenção, porque ele profetizava para um tempo futuro, e passaram-se cerca de 400 e poucos anos, a profecia de Joel se cumpre lá em Atos 2, quando desce a presença de Deus, quando o Espírito Santo desce sobre o povo que estava dentro de um tabernáculo. Algo que me chama a atenção é porque os discípulos precisavam do Espírito Santo, porque os discípulos necessitavam de alguém para estar com eles, sendo que eles foram preparados cerca de 3 anos. 3 anos eles foram ensinados, 3 anos eles foram orientados a como orar, a como buscar a Deus. Só que algo aqui que me chamou a atenção é que o Espírito de Deus foi enviado por Jesus com o único propósito: dar poder e autoridade aos discípulos do Senhor. Por que, irmão Samuel? Porque os discípulos do Senhor, eles tinham conhecimento, eles sabiam como fazer, eles sabiam como orar, eles sabiam como lidar um com os outros, mas havia algo que prendiam eles de fazer a obra de Deus. E o que era? A falta de coragem. A timidez trancava eles, a timidez travava eles para buscar poder, para serem usados pelo Senhor. É por isso que Jesus diz: olha, eu vou subir e vou mandar alguém que vai orientar vocês ao caminho, e este alguém é o Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para esse texto, quando analisamos esta promessa que Jesus faz aos discípulos, nós pensamos consigo mesmo que o Espírito Santo, ele é um poder que emana do céu para as nossas vidas. Quando pensamos e falamos acerca do Espírito Santo, nós pensamos que o Espírito Santo, ele é um sopro, ou ele é um vento, ou talvez ele é um sentimento. Quando olhamos para as religiões que nos cercam em meio a essa atualidade, a esse mundo, nós, quando olhamos e prestamos atenção na religião do espiritismo, eles afirmam que o Espírito, ele é simplesmente um sentimento. Quando olhamos para a Umbanda ou a Quimbanda, eles vão afirmar que o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, ele é simplesmente um Pai Supremo, um Pai que está acima, alguém que tem o poder chamado de Oxalá. Quando olhamos para diversas seitas, como o muçulmano, eles vão afirmar que Jesus, ele é um profeta, ele é simplesmente um profeta que desceu à terra e foi usado, recebeu mensagens, informações do além, para transmitir aos cristãos, aqueles que o acreditam. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós reconhecemos, e não tem como não reconhecer, que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo é o próprio Deus que largou a sua glória, desceu a terra como homem, se fez carne, porque ele entendeu que a humanidade não poderia chegar até ele. Então ele despiu-se da sua glória, se tornando homem, imagem e semelhança, se fez carne, habitou entre nós, caminhou entre nós, e nos veio para prometer uma morada eterna. Então Jesus Cristo é muito mais do que um ser evoluído. Jesus Cristo é muito mais do que um homem. Jesus Cristo é muito mais do que um profeta. Ele é o próprio pão da vida sendo selva. E se você acredita, levanta a tua mão para adorar. Ele está aqui em nosso meio essa noite.
Aleluia. Aleluia.
O Espírito Santo de Deus, ele fora prometido. E o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus, ele tem emoção. É por isso que quando você peca, bate no seu peito uma angústia. É o Espírito Santo de Deus se entristecendo. É o Espírito Santo de Deus te lembrando que você tem alguém que está contigo. O Espírito Santo é algo tão glorioso para as nossas vidas, que quando os momentos mais difíceis jogam da nossa vida, é Ele que está ouvindo a nossa oração. É no momento mais difícil, jovens, no momento mais desesperador da nossa vida, é nesse momento que o Espírito Santo está ao seu lado dizendo: fala, filho, fala, filha, filha, que eu estou aqui para atender a sua oração, para colher as suas lágrimas. Quando olhamos para a palavra de Deus e entendemos acerca do Espírito Santo, nós encontramos na pessoa do Espírito Santo três verdades, ela não pode ser questionada, três verdades que não pode ser confrontada, três verdades que é visível na nossa atualidade, e nós precisamos meditar acerca disso. Quando olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele foi prometido, não só por Joel, não só por Isaías, não só por Ezequiel, ele fora prometido pelo próprio Jesus, ele foi prometido por João também, ele foi prometido antes da aliança nova, a antiga aliança, ele foi prometido, ele foi recebido, mas antes de ser recebido, Deus levantara homens para profetizar em meio a uma situação caótica. Olha, quando Israel estava sofrendo retaliações e perseguição, estava em ruína, Deus levanta um homem, nem é muito conhecido, naquele momento, naquela época, ele se destaca porque ele vem dizendo: olha, e há de ser que depois, ou seja, depois de toda esta aflição, eu derramarei o meu espírito, porque ele falava na terceira pessoa, dizendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas vão profetizar, os vossos anciões terão sonhos, os vossos jovens terão visão. E a visão que ele estava falando não é a visão física, pastor, não é a visão natural, não é a visão natural humana, não é a visão, jovem, que você tem para escolher um namorado, não é a visão natural para escolher uma namorada, não é a visão natural para cobiçar, para ter interesses terrenos, não. Quando Joel estava dizendo que os vossos jovens terão visão, ele estava dizendo: olha, os vossos jovens não perderão a visão. Qual a visão? A visão do céu, a visão do trono, a visão da glória, a visão da promessa, a visão daquele que foi prometido.
Aleluia.
E ele profetiza dizendo: vossos jovens terão visões. Isaías capítulo 32, ele aparece dizendo: mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado do alto sobre vocês. Oh, glória a Deus. Você não está entendendo, aleluia. Aleluia. Ele foi prometido. E a promessa de Jesus não falhou. A promessa dos profetas não falhou. Sabe o que eu tenho para você essa noite? Aquilo que Deus prometeu para a tua história, descansa que vai cumprir. Porque tem jovens que estão aqui essa noite pensando: hoje eu vou participar do culto, mas não sei o que vai ser o dia de amanhã. Mas Deus está dizendo, a palavra que foi liberada para você, jovem, a profecia que você recebeu, descansa, que o nosso Deus não falha. Descansa, que Ele é Deus de promessa. É o Deus que fala e cumpre. Pode passar no céu, claro. Pode passar a terra, lógico. Mas aquilo que Ele prometeu para a tua história vai se cumprir. Tem alguém que acredita nessa palavra? Tem alguém? Oh, aleluia, louvado e exaltado é o nome de Jesus. E eu vejo no Novo Testamento João aparecendo, dizendo, olha, eu estou aqui no Jordão batizando vocês em águas, mas vai vir um após mim, aleluia, e esse os batizará com fogo, 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 batizará com fogo, fogo que purifica, fogo que liberta, fogo que transforma, fogo que restaura, fogo que batiza. Tem alguém que está sentindo esse fogo aqui no altar? Tem fogo no altar, tem fogo na igreja, tem fogo entre os bancos, tem fogo na tua vida, tem fogo na tua casa. Esse fogo não queima, não destrói, esse fogo limpa a tua vida. Mantém em pé, é o fogo que te aquece, é o fogo que te faz perseverar em meio a situações caóticas. Então não deixa de sentir esse fogo, não deixa de sentir esta presença.
Espírito Santo maravilhoso.
Tem alguém sentindo esse fogo? Tem jovem sentindo esse fogo? Tem? Cadê esse jovem sentindo fogo? Glória a Deus. Primeiro, ele fora prometido que desceria com fogo, com poder, com autoridade. Adriel, tu vai baixar um pouquinho ali, ó. Deixa só para mim aqui. Entenda algo aqui, irmãos, que este fogo não é o fogo que você faz lá no fogão a lenha. Ele consome a madeira, né? Mas esquenta a panela e faz um rango maravilhoso, né? E a comida no fogão a lenha é maravilha. Deus de Deus. Mas o fogo que foi prometido é o mesmo fogo que estava na sarça ardente. Ela não se consumia. Ela não se consumia, ela se manifestou, mas não consumia. Este fogo é o mesmo fogo que desceu aonde? Desceu quando Elias orava, porque aonde tem adoração, irmã Beatriz, tem fogo. Aonde tem glória a Deus, tem fogo. Aonde tem coração aberto, tem fogo. Aonde tem línguas estranhas, tem fogo. Aonde tem adolescente jovem que adora, tem fogo. Tem fogo, tem fogo. Aonde tem joelho dobrado, tem fogo. Arabandore sempre calai, arabandara séria. Este mesmo fogo também desceu. Quando Elias começa a clamar, Deus desce fogo e queima o holocausto, recebendo o sacrifício de Elias. Entenda algo, sabe por que Elias derramou a água sobre o altar? É porque a água significa palavra, altar é vida, lenha é você sendo queimado pelo Espírito Santo de Deus. E sabe por que desceu fogo sobre o altar? Porque Elias colocou a água que é palavra. O fogo só desce onde tem palavra. O fogo só desce onde tem a mandeca. Surida, calabida, a séria. Só desce fogo aonde tem palavra.
Aleluia.
Agora, o que é sentido no carnaval não é fogo, é carnalidade.
É grandioso.
A alegria que está lá é momentânea, mas a alegria que Jesus tem para nós é infinita. Não tem fim, não acaba, não é comprada. A alegria de Jesus não é adquirida quando compra um carro novo. A alegria de Jesus para as nossas vidas não é adquirida quando nós temos uma casa nova. A alegria de Jesus para nossas vidas é uma alegria que nos dá direito de uma morada eterna. Então para, jovem, de procurar alegria aí fora. Você vai sair, mas você vai voltar, porque a alegria é momentânea. O problema não é você sair, o problema é não dar tempo de você voltar. O problema é não dar tempo de voltar. E você só vai sair porque você não sentiu esse fogo do Espírito Santo. É Ele que, quando está dentro de nós, nos dá alegria quando tudo está desmoronando. É Ele que nos faz permanecer, porque o Espírito Santo, Ele nos afirma a promessa, nos dá segurança, garantia de vitória. É o Espírito Santo que nos faz triunfar. Quando tudo está virando as costas para nós, é Jesus, por intermédio do Espírito Santo, que permanece, faz permanecer o fogo ardendo dentro do nosso peito. Oh, glória a Deus! E quando Ele arde, Ele queima, Ele purifica, Ele edifica, Ele restaura. O fogo, quando está dentro de nós, a depressão não chega, a doença não chega, a macumba não pega, e a inveja não chega, não pega. Os sonhos e projetos estão vivos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós.
Aleluia. Aleluia.
A segunda verdade acerca do Espírito Santo é que, além de Ele ser prometido, Ele também foi recebido. Ele foi recebido aonde? Onde havia um número de aproximadamente 500 pessoas. Numa pequena sala, todo mundo apertado, quase um em cima do outro. Mas havia neles algo incomum, algo que era de grande valia. Tinha algo em comum, e isso fez com que a promessa de Deus se cumprisse. E o que é, irmão Samuel? Estavam aguardando a promessa do Pai. Eles tinham comunhão. Eles tinham união.
Maravilhoso Deus.
Ô jovem, se tem alguém que está pensando em te derrubar, você está vendo que a pessoa não vai com a tua cara? Que os jovens, ele é assim. Às vezes a irmã olha meio de atravessado para ele, mas não é porque está olhando atravessado mesmo. Ele já sai pensando, porque a nossa juventude, infelizmente, ela tem a mentalidade de que eu preciso procurar alguma coisa para sair da igreja, que eu quero aproveitar lá fora. Mas o jovem cheio do Espírito Santo, graças a Deus que os adoradores são bênção lá e os filhos da promessa também. Glória a Deus por isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo não encontra motivo para sair da igreja. Pode ser pisado, pode, faz parte. Pode às vezes ser ignorado, faz parte, juventude. Mas se você tem uma promessa de Deus e pensa que vai dar, andar em grupo, você está enganado. Todos que têm promessa de Deus andavam sozinho. Lembra de Elias? Na caverna, sozinho. No deserto, sozinho. Aquele que tem promessa de Deus não anda acompanhado. Lembra de João? Sozinho. João Batista andava sozinho porque havia uma promessa. Então, se você quer que Deus realize essa promessa na tua vida, não pensa que vai ter gente te aplaudindo. Você não espera alguém dizendo: olha, você louvou muito bem, você está muito bem arrumado. Não, 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 não. Eles vão olhar para ti, vão procurar um defeito em você. Só que você não para, sabe por quê? Porque há um fogo que arde no teu peito. Há uma presença que arde no teu peito e não deixa você desistir. É o Espírito Santo de Deus.
Bom, ele foi prometido. Segundo, ele foi recebido. Por quem? Por aqueles que estavam andando com Jesus. Eles se reúnem. Aonde? Em Jerusalém. Por que Jesus falou, tem que ficar aqui em Jerusalém? Porque Jerusalém era lugar de derrota para eles. Era a cidade da vergonha. Porque o seu líder fora morto ali. Eles eram caçados ali. É por isso que Deus nunca vai permitir você sair do lugar que você está sendo humilhado. Mas por que não vai permitir? Porque Deus vai te honrar nesse lugar. Meu, ninguém acreditou. Meu Deus, eu tenho que falar de novo. Deus não vai deixar ninguém morrer. Viu? Aquele que falava mal de você, você orou, né? Deus, mata ele. Leva pro céu. Não vai. Se estava doente, Deus vai curar ele. Sabe por quê? Porque ele vai ter que ficar vivo para ver Deus honrando a tua vida, jovem. Quem sabe olharam para ti, jovem, e diz, vai ser mais uma. Vai ser mais um zero à esquerda. Mas Deus está dizendo, o que eu tenho para ele não é para mais ninguém. Eu quero a ele, eu preciso é dela, eu necessito dela. Eu gostei, foi dela e eu vou levantar ela. Eu vou levantar ele, eu vou... Alguém está acreditando? Eu vou usar, eu vou levantar, eu vou dar autoridade. Eu vou dar poder. E por quê? Porque há dentro do peito dela, do peito dele, o desejo de ser usado na mão do Senhor. Esse tem que ser o motivo, jovem, de você permanecer. Ele foi recebido. Havia um povo orando. Havia um povo buscando. E quando se encerra os 10 dias de oração, só restaram os que tinham perseverança, os que realmente queriam. Você precisa perseverar, viu? O que Deus tem para ti não é para mais ninguém. Deus tem é para você. Tá? O que Deus tem para você é para você, jovem. Entenda isso.
Aleluia.
Ah, não, Deus usa outro. Não, Deus quer você. Deus vai usar é você. O que Deus tem preparado para ti é para ti. Você não pode pensar, ah, que falaram que eu sou assim, é que falaram que é desse jeito, é que eu falaram assim, é que eu vou assim. Não dá crédito ao que os outros falam a teu respeito. Entenda que a promessa de Deus na tua vida é maior do que a palavra daquele incrédulo, daquele fariseu que quer ver a tua derrota, jovem. Entenda isso. O que Deus tem para nós é muito grande, mas o segredo é perseverar. Só que o que restou daquelas 500 pessoas, aproximadamente 120 pessoas, e de repente estava tudo fechado. Era época de festa, era época de Pentecoste. A cidade de Jerusalém estava muito cheia de turistas, havia muitas festas, muitas comemorações relacionadas ao dia do Pentecoste, que era em torno de 50 dias. E na madrugada o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Lá tinha pessoas de várias raças. Ali estavam reunidos, buscando a promessa do Pai. Nada fez eles desistir da promessa. Nada fez eles parar de orar, viu? Sabe por que o diabo, jovem, está lutando para fazer você parar de buscar ele, a Deus? É porque o diabo sabe da promessa que Deus tem na tua vida. O diabo sabe que quando tu ora, Deus se levanta do trono para atender a tua oração. Ei, igreja, você que me ouve, quando você dobra o joelho, o diabo ele fica furioso para fazer você parar de orar. Então eu tenho um segredo para contar para a igreja. Não para de orar, não para de dobrar o joelho. Cada vez que tu dobra o joelho, o diabo cai por terra. Cada vez que tu dobra o joelho, Deus levanta alguém da tua família. Cada vez que tu você. Cada vez que tu dobra o joelho, Deus abre o céu, Deus abre o mar vermelho, Deus faz tu andar sobre as águas, mas Ele não te deixa parar. Por quê? Porque você dobra o joelho, porque você adora, porque você busca Ele.
Então não para de orar.
Aleluia.
Foram cheios do Espírito Santo. Foram. Foram tomados pela glória do Espírito Santo de Deus. Além de receberem em Jerusalém, o Espírito de Deus desceu sobre Samaria em Atos capítulo 8. Deus desce também em capítulo 19 aos Efésios. Desce o poder do Espírito Santo através de Paulo, quando começa a conversar com o povo de Éfeso e diz: olha, vocês conhecem o Espírito Santo, o batismo com fogo? Ele não, nós sabemos do Espírito que é batizado nas águas, que Ele vem nos acompanhar, Ele está conosco. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês precisam de um revestimento de fogo, de poder. Paulo estende as mãos sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Deus também enche o povo do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Foi recebido por uma glória sobrenatural, e o Espírito Santo impulsionou eles a estarem pregando a palavra de Deus. Pedro tinha medo de pregar a palavra, mas quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira ministração dele, cheio do Espírito Santo de Deus, 3,000 almas se renderam a Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, canta diferente. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, prega diferente, anda diferente, fala diferente, ora diferente, glorifica diferente, profetiza diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, pensa de uma forma diferente, vem para o culto diferente, exalta Deus diferente, porque é cheio do Espírito Santo. Tem alguém cheio dele? Tem alguém cheio dele? Eu te dou um minuto para tu adorar Ele, eu te dou um minuto para celebrar, para engrandecer. Adore ao Espírito, glorifica ao Espírito, engrandece ao Espírito. Eu te dou um minuto para adorar. Alaya Sura Kalamandaray. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Em Calabriaya Store Kalamandaray. Deixa Ele se mover diante da igreja. Deixa Ele caminhar, porque Ele quer caminhar entre nós. Jovens, adora o Senhor, adora o Senhor, porque o Espírito Santo quer visitar jovens aqui essa noite, que há muito tempo não fala mais em línguas estranhas, há muito tempo não sente mais a glória do Espírito Santo de Deus, há muito tempo não é mais movido pela presença do Espírito Santo de Deus. Esses jovens não precisam de conhecimento humano, esses jovens precisam de poder, esses jovens precisam de autoridade, esse jovem não precisa de casa nova, esses jovens não precisam de celular novo, esses jovens precisam ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E tem jovens aqui que faz tempo que não sente mais a presença de Jesus. Além de ele ser recebido, ele também é alcançável para os nossos dias. Você sabia disso? É a última verdade acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele é alcançável para os nossos dias. Evans Robert, em 1904, na Grã-Bretanha, era alguém que buscava dia e noite ao Senhor. era de uma igreja metodista. De dia ele trabalhava na mina de carvão, e à noite, quando não tinha culto, ele estava estudando a palavra de Deus, orando e estudando. Evans Robert, uma certa feita, estando ele dentro de uma mina de carvão, já com 23 anos de idade, ele recebe uma visão. E esta visão, ele via um cheque. E nesse cheque havia um valor escrito: 100 mil. Só que embaixo, na segunda linha, estava escrito almas. Ou seja, um cheque de 100 mil almas. Impossível, irmão Samuel. Mas quem é cheio do Espírito Santo, o avivamento, ele não vem, ele não vem por uma música bailada, ele não vem com um jogo de luzes e diz que é igreja, porque tem igreja que está fazendo isso, né? Ah, aí vem o Espírito Santo, prende o jovem, o avivamento chega. Não. O avivamento vem a partir de um jovem que se posiciona cheio do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele recebeu a visão do cheque. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se posicionou. E lá aparece Evans Robert pregando a palavra de Deus dentro da Grã-Bretanha. Em todo o país de Gales ele pregava. E no período de 9 meses, 100 mil almas se renderam a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Deus vai levantar você, jovem, para promover um avivamento. Tem jovem que acredita? Deus vai levantar você, e depende é de você. Deus vai levantar jovens que se posicionam a partir de você. E Itapuá será sacudida pela glória de Deus. A partir de você, Santa Catarina será movida pela uma glória de Deus. A partir de você, jovem, Brasil será tomado pela uma glória. E não será 100 mil almas, será 200 milhões de pessoas se rendendo. Levanta a mão para adorar, porque eu estou profetizando. Uma geração de poder se coloca de pé. Uma geração de poder. Deus vai levantar jovens cheios do poder.
Glória a Deus, aleluia. Deus, esse Espírito Santo maravilhoso. Aleluia,
aleluia, aleluia.
Evans Robert, o menino pobre, o menino que não tinha estudo, nem a sua família tinha estudo, o menino que veio de uma família carente, não tinha uma cama para deitar, não tinha um travesseiro para colocar a sua cabeça, mas dentro dele o fogo do Espírito Santo ardia. E ele promoveu o maior avivamento da história. Não foi Deus, não. O avivamento é divino, ele vem do céu, de fato. Mas ele só acontece quando alguém se posiciona. E eu quero convidar essa juventude para vir aqui na frente. Deus vai encher essa juventude de poder. E a partir deles, Itapuá será tomada pela uma glória de Deus. Vem correndo, jovens, eu quero orar por vocês. Eu quero ministrar uma, eita glória, eu quero ministrar uma autoridade do céu para a vida de vocês. Vocês serão uma bomba atômica na mão de Deus. Satanás vai ter que bater em retirada. Os demônios vai ter que correr para longe. Por quê? Porque Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Deus conta é com você.
Aleluia.
Se a igreja também deseja ser um canal de bênção de Deus para esta cidade, vem correndo aqui para frente.
Aleluia.
Deus não quer usar só a juventude. Aleluia. Deus quer usar você que se posiciona.
O poder de Deus, ele é manifesto quando alguém se posiciona. O segredo é se posicionar. E sabe o que vai acontecer? Quando você se posicionar diante de Deus, e a partir de você começar a surgir um avivamento, os seus ouvidos, jovens, presta atenção aqui, serão abertos, os ouvidos de vocês e da igreja que vocês congregam, será abertos os ouvidos espirituais. Que ouvidos são esses, irmão Samuel? Você vai ouvir a voz daqueles que clamam aí no mundo dizendo: eu preciso de Jesus. Você vai ouvir a necessidade, você vai entender a necessidade e será usado e usada por Deus como canal de bênção. Eu quero um grupo de 5, 6 meninas abraçadas e uma intercedendo pelas outras. Meninos, se abracem, pode misturar os grupos aqui, não precisa ficar separado não. Deus vai derramar um poder sobre essa juventude essa noite. Você que está no seu lugar, levanta a tua mão e ora por esta juventude, porque eita glória, esse mundo vai ver o que Deus vai fazer através dessa juventude aqui. E essa juventude vai começar a clamar dizendo: Senhor, enche-nos de poder, Senhor. Enche-nos de poder, Senhor. Enche-nos de poder, Senhor.
Aleluia. Como Deus
tenha pressa de ir pra casa, viu?
Eu vejo línguas como que de fogo.
A língua é prometida pelo Espírito Santo. É você que recebe. Se você está sentindo, fala. Não segura.
Eu preciso.
Eu preciso.
Eu acenderá.
Eu sei que tu já sabe disso. Só que é um poder de Deus que Deus vai descer sobre a vida dela. Porque o Senhor me mostrava que ela louvava, e como a altura dela é pequenininha, ela não conseguia ver o fim da igreja. É Deus dizendo assim: eu vou levar ela para tão longe, que a preocupação de ter condição de fazer isso e nem vai passar pela tua cabeça, porque Deus vai começar a honrar vocês tanto, através dela Deus vai entrar. Deus está mostrando que vai entrar na tua casa, Laís, e vai restaurar sonhos frustrados. Deus vai trazer de volta, Deus vai restaurar, Deus vai encher do poder. E tem mais: não cala a tua boca, continua adorando, não cala a tua boca, continua profetizando. Aí eu tenho sim, porque quantas vezes Deus te usou para abraçar, quantas vezes Deus te usou para consolar, e Deus está dizendo: eu te chamei, filha, não para, porque eu tenho grandes projetos na tua vida. Vamos orar ao Senhor, fica aqui, jovens. Isso aqui é poder, viu? Isso aqui é poder.
Aleluia!
É isso aqui que é poder.
Glória!
É isso aqui que é graça de Deus. Ô Cid, por gentileza, abraça aqui a Isa. A Isadora. Chama a Isadora ali. Vem cá pertinho do altar, abraça ela. Porque ela está feliz aqui hoje.
Aleluia.
Mas só Deus sabe como está o coraçãozinho dela. Abraça ela aqui, isso. Abraça. Porque ela está precisando de um abraço. E é o próprio Espírito de Deus dizendo: eu te abraço, filho.
Eu te abraço, filho. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e soberano Pai, te louvamos por este culto, pela palavra pregada, pelos hinos entoados. Esta juventude presenciou a tua glória, Senhor. Esta juventude presenciou a tua graça sobre este lugar. E o Senhor, meu Pai, fez superar a expectativa dos líderes essa noite, porque tu és Deus que faz, Senhor. Pai, eu peço sobre esta juventude a tua presença sobre